diários do esporte. Olá, você que acompanha a Rádio Ninter, seja muito bem-vindo a mais um programa Cenários do Esporte. Eu me chamo Emerson Michalis, que sou professor de Educação Física da Uninter, e toda quinta-feira, às 16 horas, temos nosso encontro marcado aqui, trazendo muitos convidados especiais para falar sobre assuntos aderentes ao esporte ou sobre a educação física. No programa de hoje, vamos falar sobre o New Foot. É isso mesmo, o novo futebol, uma modalidade que surgiu em Curitiba e está ganhando grande expansão para outras cidades e estados nesse momento de pandemia. Portanto, vamos conhecer melhor as adaptações das regras praticadas em grama sintética, de modo que possa evitar os riscos de contágio do coronavírus. E para esse bate-papo, temos a presença dos criadores dessa modalidade, a Carla Bernardi e o Gustavo Urtizir. Perdão, Gustavo, se eu não acertei o seu sobrenome, na sequência você me corrige. Bom, desde já, obrigado por aceitar o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
Muito obrigado, Emerson. Não se preocupe por errar meu nome, eu só fui aprender a falar ele com 16 anos, é difícil.
Então, por favor, Gustavo, fale ele corretamente, agora que você já tem um pouquinho mais de 16 anos.
É Gustavo Wurlitz.
Tá joia, então feita a correção. E a Carla é um pouco mais fácil, né? É Carla Bernardi, é isso?
É, Bernardi italiano, né? Então é facinho.
É isso mesmo. Gente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, aí por falar dessa modalidade aí que está ganhando grande repercussão em Curitiba, outras cidades do estado do Paraná e também Brasil afora. Né? Eu já vi várias matérias, várias reportagens que o New Foot está se expandindo aí por outros estados do nosso país nesse período aí de pandemia.
Pois é.
Então assim... Pode falar, Carla.
Realmente que está abarcando toda essa dificuldade que o momento passa, né? Da pandemia, inclusive no setor de locação de quadras, que é um setor que está sendo um dos mais afetados nesse momento, juntamente com as academias, né?
É isso mesmo. Então, como nós estamos ao vivo, também falando pela internet, né? Vamos deixar isso bem claro aos nossos ouvintes, que se travar um momento ou outro, faz parte do momento que estamos vivendo, né? Inclusive, antes de entrarmos ao ar aí, a Carla com o Gustavo, não conseguiram conectar e aí se juntaram, que estavam próximos, e a gente está conseguindo fazer essa live ao vivo. Então, só para quem está acompanhando ao vivo, possa ser que algum momento aí possa ser que trave o nosso sistema, mas faz parte, a gente reinicia e vamos dando sequência. Carla, você é uma das criadoras, juntamente com o professor Gustavo. O professor Gustavo, ele é professor de Educação Física, e vocês foram os criadores desse esporte, né? Então, eu gostaria, assim, que vocês falassem como que surgiu essa ideia e o que levou à criação dessas adaptações das regras para que fosse possível praticar o futebol nesse período.
Então, a principal questão foi realmente que os proprietários de quadras de futebol, de complexos esportivos em Curitiba, estavam paralisados já há algum tempo, né? Isso já fazia uns 2 meses, mais ou menos, de pandemia, e a gente não conseguia visualizar e vislumbrar um retorno rápido. Pensando nisso e com toda essa dificuldade realmente financeira que as empresas passam, né, quando fecham de uma hora para outra, como aconteceu, nós tivemos essa preocupação de tentar achar uma solução e não bater de frente com o Estado que tem que abrir e pronto, acabou. Mas tentando achar uma forma, uma solução para poder oferecer uma modalidade com segurança ao nosso cliente, como também reativar o setor, né? Então, não só pensando em reativar, mas principalmente na segurança do nosso cliente. E aí que foi pensado o que poderia ser desenvolvido no nosso setor que pudesse atender o nosso cliente que busca um joguinho de futebol, uma descontração, um lazer. E como que nós conseguiríamos continuar fazendo o nosso trabalho mas ao mesmo tempo adaptando para uma forma bem mais segura para o nosso cliente. Foi pensando nisso que eu lancei um desafio aqui e o Gustavo assumiu a bronca, porque ele tem todo o conhecimento técnico, né? Por ser um profissional da educação física, então comprou a briga e desenvolvemos daí esse projeto.
Que legal. Gustavo, entre algumas regras, né? Eu acabei lendo e fazendo visualizando algumas matérias sobre. Eu vi que, por exemplo, os jogadores eles podem dar um, dois toques na bola. Fala para nós um pouquinho sobre as regras dessa modalidade aí, e como que você, juntamente com a Carla, chegaram à definição delas.
No caso, a ideia da Carla foi a criação desse esporte e foi ela que foi o motor principal. A única coisa que eu fiz como profissional da área de educação física foi, digamos, adequar regras dentro de uma determinação da OMS e depois a gente estudou o decreto municipal e estadual que limitava as atividades durante essa pandemia. Então a gente foi lá e obedeceu todas as normas de higienização, as normas sanitárias básicas, além de seguir todas as recomendações de distanciamento, que eu acho que é o maior diferencial. O primeiro passo foi dividir a quadra em setores. A gente setorizou toda a quadra. Daí, para você não pegar uma bola e ficar preso num setor com um número limitado de toques na bola, de podendo dominar, segurar, deixando assim o jogo parado, a gente estipulou um tempo máximo para a bola permanecer em cada setor. Então, você está no teu setor, você recebe a bola, você tem que passar essa bola para outro lugar em no máximo 3 segundos. E além de você que passar para outro lugar, você tem um número X de passes, de toques que você pode dar na bola. Então, como a quadra é toda setorizada, o único que pode dar quantos toques forem necessários é o goleiro. O goleiro é o único que toca na bola com as mãos e usando luvas. Às vezes parece besteira falar isso, mas a gente tem o costume de, quando a bola sai para a lateral, parar a bola em cima da linha com a mão. Ou então, em algumas modalidades de futebol, a lateral é cobrada com o uso das mãos. No Nilfute, os únicos que tocam a bola com as mãos são os goleiros e usam luvas. Daí eles têm uma primeira linha para quem passar a bola, que é uma linha que fica no meio do campo. Esses jogadores podem dar 2 toques na bola. Então eles podem receber e passar. E eles podem passar entre a mesma linha, mas eles também podem lançar essa bola para a linha de ataque, onde os jogadores só têm direito a um toque na bola. Então, do jeito que a bola chega, eles têm que bater para o gol. O que deixa uma atividade bem interessante, porque muda totalmente. Como você não pode mudar o seu posicionamento, o passe se torna fundamental. Porque se você não passar uma bola boa, o cara que está na zona de frente para o gol, na zona de ataque, não consegue chutar, arrematar ela bem para o gol. Então a gente começou jogando e no começo todo mundo sofre um pouquinho. Os primeiros 5, 10 minutos de Nilfute é difícil até você entender a dinâmica do jogo. Depois que você entende, não, se eu me posicionar aqui é melhor, se eu tocar a bola de tal forma é melhor, puxa, daí fica viciante. Daí uma hora é pouco para jogada. E todo mundo quer jogar mais 2, 3 horas. E para não ficar todo mundo parado no mesmo setor, a gente fez um rodízio semelhante ao do voleibol. Então, por exemplo, eu e você estamos jogando, Emerson, nosso time foi lá e marcou um gol. A gente faz um rodízio semelhante ao do voleibol no sentido horário, e você que estava no ataque vem para a linha de meio. Eu que estava na linha do meio vou para a linha do ataque. Então a gente vai estar sempre girando, sempre jogando em diversas posições.
Que legal. Então, no caso aí, todo mundo tem a oportunidade também de marcar o seu golzinho durante o jogo aí.
Exatamente.
Que
Melhorar as
bacana.
habilidades, né? Porque exige que tenha que vá trabalhando melhor as habilidades. Então vai melhorando isso também.
A gente até fez uma diferenciação na regra, porque a gente testou com jogadores profissionais, jogadores da suburbana, jogadores com uma qualidade muito alta. E quando a gente pegou e foi fazer um jogo teste com o pessoal aquele boleiro que loca a quadra, aquele cara que não tem tanta habilidade e tal, a gente foi e ampliou. A gente criou duas categorias, a série prata e a série ouro. Então essas regras que eu te falei são da série ouro. Na série prata, que é para quem não tem tanta habilidade, a gente deu 2 toques para quem está na linha de ataque, então ele pode dominar e bater, e 3 toques para quem está na linha de defesa, então ele pode dominar, ajeitar e daí passar. No resto, as regras são todas as mesmas.
Que legal. Hein, Carla, e essa atividade, ela foi pensada assim somente para locação, né, de pessoas interessadas em praticar o futebol, uma atividade física nesse período, ou ela serve também para as escolas de futebol? Porque nós sabemos que muitas dessas quadras, os clubes que oferecem a locação, eles também
Academias,
trabalham
né?
com isso. Nesse primeiro momento, vocês estão trabalhando mais com o público adulto, também com as crianças aí que fazem o treinamento de iniciação esportiva.
Tá, então, até queria comentar, até antes de explicar sobre as escolinhas, que inclusive um professor nosso, que é um professor da nossa escola de futebol e do nosso time de competição, que é o Anderson Melo, que já jogou em diversos clubes, ele nos ajudou na montagem também dessas regras e toda essa dinâmica do futebol. O Castor também, que é um jogador bem conhecido, que já jogou fora do Brasil. Assim como o Anderson também nos ajudou. Então, só para deixar claro que esse é um projeto, Emerson, feito por várias mãos, assim. Tem a participação de jogadores de futebol mais antigos, mais novos. Tem o meu filho, inclusive, que joga bola, que ajudou também. O meu sócio aqui da Stark, o Elias Feder, que também joga bola e colaborou. Então, acho que foi trabalhando em cima dessas ideias do Gustavo e com a ajuda dos jogadores que vinham aqui para jogar, inclusive, né? Para ver se essa dinâmica toda iria funcionar. A ideia realmente inicial foi para atender esse público que loca quadras de futebol, né? Pelo fato do setor estar paralisado. Fazendo todo esse trabalho com essas regras, com essa dinâmica que o Gustavo criou, a gente viu sim que existe uma possibilidade imensa nas escolinhas de futebol, até para melhorar as habilidades, inclusive, como eu falei, né? Então, eu pretendo aqui na Stark Sports. Depois de voltar às atividades para criança, porque você veja, até 12 anos não pode criança, né? Ter atividade e sair, né? Tem que a nossa escolinha é praticamente dos 6 aos 12 anos, né? As escolinhas de base. Então dificultou bastante, mesmo essa modalidade, já que as crianças com menos de 12 anos não podem frequentar as escolas. Né? Mas futuramente a gente pretende sim implantar na nossa escola de futebol, porque a gente viu que existe um trabalho muito bacana que dá para ser feito com essas regras do New Foot, né? E inicialmente foi mais para locação de quadras mesmo, mas está se tornando uma coisa mais.
E daí, inclusive, quando a gente fez isso aí, que a gente teve uma reunião no CREF, o presidente do CREF, o professor Branco, nos recebeu e ele viu isso como uma possibilidade de inserção nas escolas da rede estadual e municipal. Por quê? Porque ele é um jogo que, por não ter contato, ele tem um risco mínimo de, por exemplo, uma criança se machucar, ou alguém que está vindo num pós-cirúrgico, fez uma cirurgia no joelho e quer praticar um futebol, como não tem aquele corpo a corpo do futebol, ele exige seus fundamentos, que são domínio, passe, a inteligência básica que o jogo exige, tudo isso é sugado o tempo todo, mas ele não tem aquele contato físico, aquele encontrão. E a gente até uma vez fez um teste, o dono de uma quadra esportiva, ele normalmente joga utilizando um podômetro. Num jogo normal, ele corria em média 8,5 km. E ele usou o podômetro e veio jogar em um fute. Ele correu 5,5 km em um jogo. Então não é uma coisa que você fique parado, não é uma coisa, digamos assim, que não tem aquela dinâmica que o jogador de futebol gosta. Muito pelo contrário, ele é um jogo super legal que quem experimentar vai gostar.
É justamente isso que eu. Desculpa, Carla, mas assim, é justamente isso que eu ia perguntar a vocês, né? Por exemplo, quando tratamos de futebol, sabemos das exigências de algumas técnicas, entre os fundamentos básicos, técnicos, como você colocou, né? O passe, o chute, o domínio e outros. E além da capacidade física em si, que são essas exigências técnicas e físicas, né? E aí você coloca esse dado, por exemplo, de quantos. Quanto que a pessoa percorreu durante uma hora, por exemplo, de jogo, né? Essa diferença mínima em relação a um jogo oficial, de 8 km para 5 km. Então é bem bacana, sim. É um jogo que, apesar da pessoa estar dentro do seu quadrado, mas é um jogo totalmente dinâmico, né?
Porque o quadrado, ele é um quadrado, ele não é um quadrado que te limita a movimentação, muito pelo contrário, você precisa aparecer para receber essa bola. Então você está o tempo todo dentro do teu quadrado se deslocando para receber essa bola ou para passar ela numa possibilidade de fazer o gol. Então é um jogo bem dinâmico, rolou gol, você troca de setor, vai correndinho para agilizar o jogo. Ficou bem dinâmico isso. Digamos assim, se você é um cara que, eu loco quadra para dar uma suadinha para jogar meu futebol, você vai suar, você vai treinar. Inclusive, o jogo fica mais emocionante quanto mais você domina os fundamentos, porque os passes são melhores, os chutes a gol são melhores. Goleiro é o jogador que mais sofre nesse jogo, porque toda hora tem alguém de cara para ele e sem um defensor na frente. Então é tiro direto o tempo todo.
E tem mais uma questão. Como você está naquele seu quadrado, é o seu quadrado também, você não pode fugir da bola. Aquele quadrado é seu. Então, no jogo convencional, no jogo tradicional, você ainda pode, deixa a bola para o colega ali, né? Porque você está muito cansado, muito. Então, você pode largar a bola. Ali não, ali você é obrigado a dar conta da bola. Você vai ter que correr atrás dela no seu quadrado para mandá-la de volta para o outro, né? Para fazer o passe. Então, não tem ninguém que vai entrar no teu quadrado te salvar ali naquele momento.
Eu achei uma coisa muito legal, interessante, né? Quando o Gustavo destacou ali sobre a questão de iniciação esportiva, né? Pode ser trabalhado dentro das escolas e principalmente no projeto de iniciação esportiva, porque faz com que o praticante vivencie várias posições no campo, né? Quando nós pensamos em iniciação esportiva, muitas vezes vemos lá as crianças que só querem jogar no ataque, por exemplo. E ali é uma possibilidade de ela vivenciar todas as posições do futebol, né? Seja na marcação de zagueiro, jogando mais no meio, no ataque, enfim, ela pode vivenciar todas essas posições do jogo. Bem legal, bem interessante isso também.
Isso acaba até com aquela especialização precoce. Porque, por exemplo, um menino que só fica fazendo uma coisa, ele acaba limitado. Um menino que se obriga a fazer múltiplas coisas vai adquirir múltiplas habilidades. É bem bacana essa ideia.
É isso mesmo. E, Carla, quando vocês iniciaram, né, esse projeto ali, provavelmente foi assim pensando no clube que vocês trabalham, né? Mas vocês tinham a dimensão que essa modalidade poderia tomar, como ela foi se expandindo para outras cidades e outros estados do Brasil?
Então, Emerson, foi tudo muito rápido, vou ser sincera para você. Inicialmente foi pensando não só na Stark, porque desde o princípio, desde o primeiro momento que nós desenvolvemos essa modalidade, a gente não pensou em segurá-la para nós. Tanto que ela é gratuita. Em nenhum momento a gente impôs qualquer tipo de nada contrário, né? Qualquer pessoa, qualquer dono de quadra, de qualquer lugar do país, da cidade, pode vir, só tem que assinar um termo conosco de compromisso, que é um termo que garante que ele vai usar esse regramento, as regras corretamente, toda aquela parte das medidas protetivas, né? Iniciais, desde o recebimento do nosso cliente até a hora do jogo, porque não adianta nada, só todo mundo no dentro da quadra, com distanciamento demarcado, se ao chegar e depois ele ficar tendo contato, né? Então tem toda uma preparação para chegar, como que ele vai entrar na quadra, como que ele vem já vestido com o uniforme, para não fazer a troca nos vestiários. Então tem toda uma sequência de medidas protetivas até chegar na hora do jogo. Quando nós desenvolvemos isso tudo, a gente deixou liberado, foi criada uma associação, que é a Associação New Foot, mas é só para que ela garanta que vai ser. Que essa modalidade vai ser executada corretamente. A única coisa é ninguém paga nada para entrar. Aí, como isso, a gente começou a fazer vários testes, então vários, a gente convidou, porque nós temos muitos amigos jogadores de futebol, né? Então a gente começou a chamar um aqui, outro ali, e começaram a vir fazer os testes, porque foram antes de divulgar, antes de aparecer na mídia, nós ficamos quase 35 dias testando a modalidade, vendo, mudando, ajeitando, né, Gustavo? Até ela ficar no como a gente achou que seria o ideal, né? E depois disso, vazou um vídeo, porque nós nem tínhamos intenção, era para a Band, um amigo do Gustavo, que é o Rodrigão da Band, que iria vir aqui fazer uma reportagem com a gente, e era só o que a gente sabia, né? E vazou antes dele um vídeo. De um teste lá que nós estávamos fazendo, inclusive um vídeo bem caseiro, digamos assim, né? E no dia seguinte começou procura, né? Então, todos os canais de televisão realmente procurando, inclusive até na Inglaterra chegaram a fazer uma noticiar, né, essa modalidade. Foi tudo muito, muito inesperado.
Que bacana. Então, além de Curitiba, Paraná, Brasil, já está se expandindo aí afora também.
Não, em Irati, por exemplo, o prefeito de Irati emitiu um decreto que em Irati a prática esportiva se limita ao Nilfute. Se você quiser jogar bola em Irati, hoje o prefeito
Está
decretou só
liberado
Nilfute.
Nilfute.
Que bacana.
Isso
Isso é
nós
um motivo.
gostaríamos que o nosso prefeito fizesse, sabe? Por quê? Porque a partir do momento que você, infelizmente, eu gostaria, 27 anos de Starke, nós, Emerson, a gente só trabalha com futebol, com locação de quadras. Então, todo o nosso ganha-pão é da locação de quadras, digamos assim, das escolinhas de futebol. Então, a gente gostaria muito que voltasse o futebol tradicional, o fut7. Né? Que inclusive ele foi o fut7 foi criado pelo meu só criado foi desenvolvidas regras em conjunto com outras pessoas da inclusive o Mark da JB o Armando do Copa 14, enfim, foi a primeira federação do fut7, foi o Elias, o meu sócio presidente. Então eles que desenvolveram as regras aqui no Paraná e tudo mais do fut7. Então ele é um dos criadores e desenvolvedores, e isso há muito anos atrás, né? Então a gente quer muito que o fut7 volte, né? O futebol tradicional, que é a paixão nacional. Mas até que isso aconteça, nós temos que nos adequar, né? E o cliente também precisa entender que é para a segurança dele, que as empresas de locação de quadras não estão fechadas porque querem, mas é porque existe essa necessidade. E que é muito importante a segurança, né? Então, nós gostaríamos muito que os prefeitos normatizassem, já que não pode o futebol normal, tradicional, que os prefeitos padronizassem, porque daí o cliente entende como ele tem que fazer, as medidas de segurança que tem essa modalidade, e assim nós poderíamos voltar às atividades da prática esportiva nessa modalidade, até que seja liberado novamente o futebol tradicional, né?
É, e no momento, né, nós estamos convivendo aí com vários decretos, né, tantos municipais e agora estaduais, né, limitando algumas práticas aí, e com certeza a
Você
prática do esporte.
sabe, nós não estamos funcionando com o Nilfute nesse momento. Nós estávamos, mas agora com esse novo decreto, e nós respeitamos e estamos aguardando. É claro que isso está se tornando muito
É,
complicado
com
os
certeza.
serviços, né?
E Gustavo, você que trabalha aí com futebol aí, como que você sentiu a aceitação inicial do público aí que procurou, né, a quadra para locação e fazer a prática desse esporte? E como que vocês fazem também essas marcações para definir aí o quadrado e as posições dos jogadores?
Então, a gente funcionou mesmo com o Nilfute do dia 1º até o dia 12. Daí, no dia 13, foi decretada a bandeira laranja na cidade de Curitiba, que é onde a gente está situado, e daí as atividades físicas ficaram suspensas. Então, a gente não fez mais. Mas no dia 1, dia 12, nós estávamos convidando alguns clientes da Start Sports a virem gratuitamente experimentar. Porque é difícil você vender o aluguel de um esporte que a pessoa não sabe nem que esporte é, nunca praticou, nunca jogou. Então, a gente adequou todo o espaço, desde tapete sanitizante, álcool gel em todas as entradas. A gente fez todo um protocolo sanitário sem falhas para deixar nosso cliente seguro, e a gente começou a trazer nosso cliente para fazer jogos experimentais. Foi quando a gente começou a sentir a necessidade. Foi aí que a gente percebeu que quem chegava para jogar, os primeiros 5, 10 minutos ficava perdido e depois não queria mais ir embora, porque o horário de locação é de 1 hora. Dava 1 hora, aí pessoal, acabou o seu horário. Não, 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 mais 10 minutos, mais 20 minutos. Eles queriam ficar mais, que eles gostavam da modalidade. Então, o difícil é você vender a mudança. Depois que a pessoa experimenta, porque a gente é meio avesso à mudança, é comum do ser humano. A gente não quer mudar, a gente quer ficar na nossa zona de segurança, nossa zona de conforto. E quando a gente propõe uma atividade nova, não teve toda aquela aceitação. Mas como um jogador de futebol nosso aqui, que ajudou na criação, o Eric falou, já tinha gente correndo com bola na rua aí, correndo 3 quilômetros chutando bola ao mesmo tempo. Então, o pessoal que é mais viciado, mais dependente do futebolzinho, acabou comparecendo, começou a jogar. E muita gente que não veio ainda por medo de contágio. Não foi uma coisa, ah, não quero experimentar o jogo. Mas é que a esposa não deixava sair de casa, que mora com o avô, com a sogra. Então, teve gente que não veio experimentar ainda por medo de contágio, só isso.
É, e tem uma certa dificuldade, você não pode negar, entre você escolher um futebol tradicional e o new foot, a preferência sempre vai ser, sem dúvida, a balança vai pender para o futebol tradicional, né? Então, aquele que consegue encontrar o futebol tradicional, digamos, nesse momento, ele não vai vir para o new foot, tá? Quem vem para o new foot é aquele que tem medo realmente e que não está indo de maneira alguma jogar o futebol tradicional. Esse vem, e a partir do momento que ele vem e experimenta, ele volta porque é uma forma dele manter o condicionamento físico, né? Que é importante, porque você ficar parado 3, 4 meses, quando você retornar, o teu condicionamento físico vai estar debilitado, né? E outra coisa também é que é um lazer, é uma forma, você não vai poder abraçar o teu amigo, você não vai poder chegar muito perto, mas você pode ir para um lugar, participar de uma atividade física, melhorar o seu condicionamento físico, olhar, brincar com o teu colega mesmo de longe, né? Fazer uma brincadeira, pegar até um negocinho para beber no bar e ir para casa, né? Sem ficar parado no local, você vai pegar a tua água, teu Gatorade, ou mesmo a tua cervejinha, leva para casa, depois toma em casa, né?
É isso mesmo. Eu acredito muito que o New Foot ainda vai ter um processo de continuidade mesmo pós-pandemia, que muitos clubes vão aderir. Perdão, Carla.
Nas escolinhas, com certeza, vai ter continuidade e dá para usar também para alguns jogos especiais. Inclusive, a Confederação e a Federação do Paraná de Futebol, que é o presidente, é o Armando, da Copa 14, ele vai fazer um campeonato de new foot, né? Vai propor
que
um campeonato
bacana. De new foot. Que legal. Gustavo e Carlos, eu fico muito feliz, muito agradecido de vocês terem aceitado o nosso convite aí para fazer esse bate-papo e contar toda essa ideia aí dessa modalidade. Eu que sou um fã do futebol, inclusive aproveito a oportunidade para dizer que do ano passado, né, 2019, eu com a professora Marina, ela que é ex-atleta profissional de futebol, inclusive jogou na seleção brasileira, escrevemos um livro sobre o futebol e suas modalidades associadas. E eu acredito aí que o nosso livro já ficou um pouco, já poderia abranger um novo esporte, que seria o New Foot, aí uma possibilidade para uma nova edição futuramente também.
Nossa, que bacana!
A gente abordou aí.
Tem que pegar professores, dois virem jogar aqui com a gente, experimentar.
Isso aí.
Maravilha! Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação. Carla, muito obrigado aí, a gente pede desculpa aí que às vezes há um probleminha técnico na internet, mas isso faz parte do processo também, e aguardamos vocês aí numa próxima para conversar mais ainda sobre o New Foot aí, e também aí as consequências dessa modalidade, que com certeza vai se expandir pelo Brasil aí, e outros países, como você mesmo mencionou aí da Inglaterra.
Obrigado pela oportunidade, tá, Emerson?
Ficamos sempre à disposição. Um grande abraço e a todos os ouvintes, né? Deixamos sempre aí aberto aí o nosso bate-papo aí, falando sobre futebol, sobre outras modalidades esportivas que abrange tanto o esporte quanto a educação física. Um abraço e até a próxima. Tchau!
Cenários do Esporte.